Estamos na cidade de Fortaleza. É isso mesmo que você escutou. Nós estamos em Fortaleza. Eu costumo brincar que eu vou conversar com o dono da empresa, da Lotnet, e vou propor ele que eu comece a ganhar por quilômetro rodado.
Tá
É
bem.
melhor, né?
Melhor,
Melhor.
talvez aí, não sei.
Mas brincadeiras à parte, pessoal, nós estamos aqui. A jornada do loteamento está em Fortaleza. Nós aproveitamos uma agenda de trabalho e tive a grata satisfação de poder conciliar essas agendas e conversar com um grande amigo meu, um cara que eu admiro o trabalho dele, uma pessoa do bem e que rapidamente a gente criou conexão. João Godinho, obrigado por ter aceito o nosso convite, meu cara.
Obrigado, amigo. Um grande prazer, uma grande honra aqui estar com um grande amigo, porque a gente se conheceu ano passado e a afinidade foi à primeira vista, realmente. Estamos conversando desde o ano passado, aí agora bateu as agendas, finalmente, né, amigo? Graças a
Finalmente,
Deus.
estamos
Grande
aí.
prazer, uma grande honra estar aqui com você.
Obrigado, meu caro, obrigado. João, você sabe que eu estava comentando com você antes da gente entrar aqui que no final do ano passado eu recebi o contato de um corretor que conseguiu meu telefone. Ele entrou em contato comigo e falou assim: cara, admiro o trabalho de vocês, acho super legal a jornada do loteamento e eu vejo que você só cria conteúdos para loteadores. Cara, cria um conteúdo para os corretores de loteamentos, corretores de um modo geral. E de coração, quando ele me falou isso, eu lembrei na hora de você, cara. Eu falei, cara, o João tem muito o que contribuir, assim, muito que acrescentar para os corretores de um modo geral. Então, eu queria começar o nosso podcast você falando um pouquinho da sua trajetória, cara. Você até me falou, você era um. Como é que é? Você não era nem uma sardinha?
Eu era o pré-sardinha, antes da sardinha.
Me fala um pouquinho, como é que você entrou no mercado? Como é que foi sua trajetória no mercado imobiliário?
Com certeza, amigo. Eu fiz 50 anos agora, esse ano. Estou aí com meio século de vida, então um ano de muita reflexão de para onde a gente vai. Putz, então eu comecei com 17 para 18 anos de idade no mercado imobiliário, porque nós temos uma imobiliária aqui em Fortaleza. Nós estamos em Fortaleza, apesar de eu estar morando em São Paulo agora, mas a gente tem um projeto aqui que depois, mais para frente, a gente deve falar alguma coisa. Mas eu não comecei como. Eu sou hoje investidor, loteador e incorporador do mercado imobiliário. Além de mentor, que eu tenho da mentoria de investimento desde 2016. Mas não comecei incorporador, investidor, tubarão, né? Como é o meu apelido, como muito, acho que mais da metade do mercado me chama de tubarão. Mas como eu não sou herdeiro, eu não comecei tubarão. Eu comecei pré-sardinha, que foi
Pra
uma
sardinha.
exigência do meu pai, que foi meu primeiro mentor. Então, eu comecei na imobiliária da família, na Predial, que está fazendo 50 anos mês que vem.
Que
Então, a
legal,
gente
hein,
veio para
cara?
programar aqui esse meio século de. Uma empresa imobiliária com
50
meio
anos,
século
cara.
não é para qualquer um, né,
É
amigo?
verdade.
Então, assim, nesse mercado que oscila demais, então, realmente a gente está muito, muito feliz, muito satisfeito. Esse ano é um ano de celebração. Então, comecei na Predial lá em 90 para 91. Como, tem que ir lembrando, arquivista, arquivando papel, arquivando contrato, arquivando débito e crédito, arquivando recibo. Tanto que eu falo que as mãozinhas do tubarão são bem grossinhas de tanto trabalhar, tá? Depois fui promovido, depois de um tempo, fui promovido a digitador. A nossa imobiliária era a única ou a primeira imobiliária a ter um computador, aqueles computadores grandes, não era celular, essas coisas, que nem tinha celular nesse tempo. E aí passei um ano digitando os contratos e tudo mais. E aí rodei a imobiliária como todo, hein? Fui assistente de locação, ou seja, a pessoa que alugava os imóveis. E nesse tempo não tinha foto de imóveis, não tinha internet, não tinha e-mail. As pessoas escolhiam os imóveis com aquela pastinha
De
com plástico dentro.
plásticozinho.
Pronto, ali tinha um. Não sei se vão conseguir visualizar, que não sei a idade que está assistindo, mas ali tinha o resumo do imóvel datilografado. Mais nada, foto nem pensar. E era no tempo, não sei se você lembra, o Plano Real de 94, então era a época de inflação e de hiperinflação. Peguei inflação de 20, 30, 50, 80% ao mês. Então, putz, o mercado mudou demais, graças
Demais.
a Deus. Então, fui assistente de locação, fui corretor de imóveis. Então, posso talvez falar um pouquinho para os corretores aí logo em sequência. Fui corretor de imóvel usado, fui corretor de loteamento aqui no Ceará, vocês devem saber que faz calor o ano inteiro. Então, era de domingo a domingo no sol, tá? Mesmo filho do dono da imobiliária, não tinha conversa mole, fui corretor de lançamentos, fui gerente de vendas e depois virei diretor comercial da empresa, da imobiliária. Só que eu fui, não sei se você notou, sou um cara muito inquieto e empreendedor, amo empreender, então eu comecei a fazer, comecei a ganhar dinheiro e comecei, pô, vou comprar, investir em quê? Em imóveis. Eu sou do mercado imobiliário, já nasci dentro de uma empresa, de uma imobiliária, pô. Comecei a comprar terreno. Comprei terreno aqui, em José, Beach Park e tal, comecei a comprar para valorizar.
Quando você fala terreno, é terreno pequeno, terreno grande?
Eu comprei, no ano que eu casei, vai fazer 20 anos, eu comprei, sou meio exagerado, aí comprei logo 4 terrenos, comprei 2 lotes no Beach Park e comprei um terreno, acho que é médio, de médio para pequeno, 1.600 metros na beira do mar, para valorizar e revender no futuro. E comprei quase 15 mil metros no Eusébio, só que já era loteado, não tinha perca. Acima de 10 mil metros tem as doações e tudo mais, com foco em revender. Nesse tempo eu só era empresário de imobiliário e investidor.
Uhum.
Nem era loteador, nem era incorporador. Aí não sei quem foi o maluco que me disse, João, constrói umas casas aí, pô. Eu botava o preço, quando o cara chegava, eu subia. Quem não queria vender, quem aí, pô. Eu falo o preço que eu paguei nesse terreno, acho que paguei 55 mil reais nessa quadra e meia. Hoje valeria quase 5 milhões.
Nossa
em
senhora.
Menos de 20 anos. Então é só fazer conta. Mercado imobiliário, eu digo que se investir em terreno, se for mais ou menos, ganha muito dinheiro. Se for ruim, ganha menos. Então o foco era revenda com lucro, mas aí eu não sei o que foi que deu na minha cabeça. Eu peguei um jornal, vi um anúncio de um construtor e vou fazer casa para vender. Aí comecei a fazer casa, minha vida. Então, o que é que vocês acham? Deu tudo certo, ganhei muita grana. Não, eu não sou mágico. Tá, errei pra cá, tomei pancada de todo lado nessa construção dessas casas, amigo. Levei multa da prefeitura que fiz sem os alvarás. O construtor me abandonou no meio da obra, me roubou. O outro construtor também abandonou. Na hora de vender, demorou pra caramba. Manutenção, deu pra caramba. Eu digo assim, eu levei pancada de todos os lados, deu todos os problemas que poderia dar numa incorporação, porque ninguém, eu não tive mentor de incorporação. Comecei a fazer do jeito errado. Então, acho que talvez até por isso hoje eu dou mentoria nessa área, porque não tinha ninguém que pegasse na minha mão. Então,
cara, eu acho que é um traço, assim, o que eu percebo, João? É um traço comum que eu vejo em empreendedores e profissionais bem-sucedidos, quer sejam no mercado imobiliário.
Verdade,
ou não,
é
esse senso de urgência, cara, e uma vontade de execução
total.
Absurda, né, cara?
Verdade.
É meio doentio, inclusive.
É.
Não é?
É verdade.
E aí eu quero te perguntar isso, assim... Na sua opinião, cara, o que foi a virada de chave? Assim, você falou assim, cara, eu saí de... Depois nós vamos falar um pouquinho do porquê do tubarão, tá, gente? Acho que é legal explorar isso aqui um pouquinho. Mas como que você saiu de sardinha e virou tubarão, cara? Assim, o que foi a virada de chave? Quais foram os comportamentos que você acha que foram importantes? E quais as dicas importantes para os profissionais, quer sejam corretores ou loteadores? O que foi legal, cara? Você falou assim, cara, isso foi importante para mim. Teve algum...
As
ponto de virada, cara?
Sim, não teve um marco assim específico. Eu lembro que lá atrás eu conversei com o pessoal de marketing digital e a gente conversou de fazer alguma coisa para passar para o mercado um pouco da minha experiência. Ainda estava na dúvida o que seria, o que é que não seria. Não, pô, João. Aí no início eu queria, sei lá, indicar imóvel para a galera comprar, mas para comprar imóvel via internet, passando cartão, não viabilizaria. Eu disse, pô, vou falar do meu... Minha trajetória de investidor imobiliário, porra. Então, aí foi, a gente teve essa sacada e comecei. Eu sou pequeno, mas penso grande. E como penso grande, eu também ajo para realizar. Então, a gente já começou já com a mentoria e fazendo evento já no Sul.
Eu morava em Fortaleza. No Sul, São Paulo.
É, no Sul, São Paulo. Acho que foi São Paulo e Brasília. São Paulo, Brasília e Fortaleza, como eu era aqui.
É que eu acho engraçado quando você fala Sul, que o pessoal fala Sul
aqui,
né, Gabriel?
Verdade.
No Sul, para mim, é o Rio Grande do Sul.
Verdade.
No Sul, São
Mas
Paulo.
Mas o Sul pro Nordestino é de Minas para baixo, entendeu? Então eu comecei logo fazendo evento para 200 pessoas no Meliá Jardim Europa, no Puto Hotel.
Caceta.
E depois Brasília, depois Fortaleza, pô, começou a dar certo. E eu acho assim, a grande dica, assim, eu gosto de falar pela minha vida, minha trajetória, cara. Eu vejo muita gente, tem a faca e o queijo na mão, o que é? Tem todo, tem, grande parte do que precisaria para empreender e para crescer. Eu poderia muito bem ficar de boa. Eu estou em Fortaleza hoje com meu amigo Dani aqui. Depois vamos comer um camarãozinho, um vinhozinho, né, amigo? Opa. Porque ninguém é de ferro. E hoje vamos sair na praia. Então, a galera, eu mudei para São Paulo, a galera. Cara, tu tá ficando maluco?
Você tem uma qualidade de vida
dessa? Como é que tu larga Fortaleza para vir morar em São Paulo? Eu disse, cara, é porque eu gosto de sofrer mesmo. Mas não, quando você tem um sonho, você tem que correr atrás do seu sonho e tem que agir para que ele seja realizado. Porque eu te falo sempre, Deus faz a parte dele. Mas a nossa parte, ele não mexe uma vírgula. Então, realmente, São Paulo tem suas coisas boas e seus desafios. E, cara, eu falo sempre para toda pessoa, corretor, incorporador, loteador, não é jargão, é um lema de vida. Que quando eu estou fraco e quando eu estou para baixo, eu lembro e aí eu falo para mim mesmo, para eu me lembrar, porque eu tenho que fazer. A ação faz o campeão. A ação faz o campeão e acabou. Vejo muita gente aí com graduação que acha que é o bichão. Aí faz mestrado, tal, doutorado, pronto. Só que não age, não faz o que precisa ser feito. Você tem que fazer o over delivery, entregar mais do que é pedido. Então, eu poderia muito bem ter ficado em Fortaleza. Eu poderia muito bem não ter feito evento nenhum. Fiz 50 eventos no Brasil inteiro de investimento imobiliário de graça, 100% gratuito. Como? Give back. Dar de volta para a sorte. Porque tudo que eu tenho na minha vida, não foi ninguém que me deu. Foi o mercado imobiliário. Foram duas entidades aí. Um, mercado imobiliário e Deus. E o resto foi eu que agi. Porque, como eu falei, não sou herdeiro. Então, é ação, atitude, proatividade. Não é o conhecer. Eu digo sempre assim. O binômio do sucesso é muito fácil, muito simples. Só que a galera, sei lá, pensa que é jargão, pensa que é blá, blá, blá. É muito simples. Mindset, network. Mindset, network. O resto é blá, blá, blá. João, e conhecimento não precisa? Quem tem o mindset correto, busca faculdade, pós-graduação, curso na área, viaja. Eu fui para Harvard, fui no curso nos Estados Unidos, São Paulo, quando morava aqui ainda. E o networking? Networking. O que você não tem é porque você não conhece a pessoa certa. Isso eu provo para você. Provo.
Tem um ditado.
Nós estamos aqui por causa de quê? Network. Acabou, tá aqui a prova viva. Nunca conheceu o Dani. Nos conhecemos ano passado em Floripa. Eu moro em São Paulo, ele mora em Minas.
Belo Horizonte.
Quando é que a gente ia se encontrar? Talvez no Instagram. Network, no evento. Então, como é as maneiras que as pessoas gostam de fazer network? Pô, João, a galera chega sempre pra mim. João, me apresenta, Paulo Vieira. É tu e a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, todo mundo. A galera só quer o network gratuito. É excelente. Mas tem um network de cursos, mentorias, masterminds, imersões. Que o pessoal não quer pagar o preço de dinheiro e de tempo. Aí, amigo, paciência.
E o que. Cara, eu concordo com você. Networking e mindset. Eu acho que são, assim, especificamente o mindset, cara. Existe uma certa. Um certo preconceito, inclusive, com a palavra.
Certeza.
Né, cara?
Ah, é coach. Eu não sou coach para começo de conversa. Mas, cara, o que é o mindset? É fazer acontecer. Achar que pode e fazer. Porque não adianta você ter o conhecimento. Conhecimento, o nosso filho tem mais do que a gente no YouTube. Meu filho, pesquisa aí, tá aqui. Agora, entre ter o conhecimento, você acha que conhecimento é poder? Você acha que conhecimento é poder? O que é que você acha? Não. Conhecimento não é poder. Conhecimento aplicado é poder. Você foi pro curso, pegou, sei lá, 3, 5, 10 insights, a gente não pega? Se não colocar em prática, amigo, não valeu de nada. É melhor ter ficado em casa. Eu vejo muito assistidor de curso profissional. Toda semana tá no curso. Você vê o cara depois de 10 anos tá no mesmo nível. É. Tem alguma coisa errada.
É difícil. E você citou o Paulo Vieira, cara, o livro dele, né? O Poder da Ação.
Putz,
não, é sensacional, né? Assim, eu tenho o livro. Esse livro eu dei pra minha filha, porque existe uma versão total, infantil, pra criança. Né? Pra crianças. E uma das lições, cara, assim, não só... Eu não li isso só com o Paulo Vieira, mas eu acho que ele traduziu de uma forma muito boa, muito acessível para todo mundo. Mas assim, tem várias outras literaturas, né? Napoleão Hill,
Total.
Poder Sem Limites também, etc.
Fenomenal. Tony Robbins.
Tony Robbins. Mas basicamente o que eles alertam as pessoas é que existe uma certa limitação, né, João, assim, que é imposta pela sociedade e até mesmo pelas próprias pessoas no, nas quais elas se colocam limites, como se fossem inacessíveis,
a
né,
gente,
cara?
A gente se coloca limites e, assim, eu tenho pavor de espírito de coitadinho, de mimimi. Tenho pavor. E o brasileiro foi ensinado isso.
Foi ensinado.
Então, a gente, nós nos colocamos limites, então, tem outras pessoas também que colocam limite na gente. Quem? Pai e mãe. Quer você queira ou não, porque proteção. Eu estou fazendo o mesmo erro com meus filhos. Proteção. Você não quer que seus filhos corram risco. Seu filho está aqui, você quer que faça uma medicina, um direito. O filho fala, papai, vou fazer isso, vou morar no país tal. Você não quer. Quer? Não quer não. Você quer os filhos debaixo das asas. E quem é os outros? Nada contra, pessoal, tá? Mas é por questão da cultura do Brasil. Tá? Os professores, os tio e a tia. Meu filho, cuidado, não sei o quê. Porque é proteção. Só que a questão da proteção é a questão do medo. Concorda? Então eu te digo uma coisa. O medo só serve para uma coisa na vida. Sabe para quê, amigo?
Você agir, não?
Não, para manter vivo.
Manter vivo?
O medo é o instinto humano mais primitivo do mundo. Os caras lá... Ou era medo ou ia fome, tinha que agir mesmo com medo. Então, o medo só serve para uma coisa. E eu leio muito sobre isso porque eu tenho medo. Eu não sou biônico. O Dani tem medo. Só que a gente, mesmo apesar do medo, age. A ação cura o medo, cara. Eu faço com medo.
De qualquer forma, né?
Não tem como. É instinto humano. Se você esperar o medo passar para agir, você tá morto. Agora tem um efeito colateral do medo, irmão. Não sei se eu posso falar gíria aqui, se posso falar cearense.
Pode falar o que você quiser.
O medo dá uma liseira da...
O quê? O que é liseira?
Liseira é bolso vazio.
Bolso vazio.
Bolso vazio. Zero money. O medo dá esse efeito colateral. Se você quer ser uma pessoa não bem-sucedida na questão financeira, porque ser bem-sucedido é muito maior, fica com medo em casa, vendo televisão, assistindo Netflix... E dormindo tarde, acordando tarde.
João, eu acho super legal a gente explorar um pouquinho disso, cara. E acho que é importante para todo mundo. Não só corretores, mas enfim, para todo mundo.
Não sei se o pessoal pensa que a gente não tem medo. Eu subo no palco, eu subo com medo. Por quê? Porque eu quero dar um show. Mas você vai, mesmo
com certeza. Medo. Não, a minha esposa... Agora, há pouco tempo atrás, eu fui fazer uma palestra... E eu estava estudando a palestra. Eu estava revendo o material e tal. Ela chegou no meu apartamento, a gente tem um escritório. Eu tenho um escritório dentro do apartamento e minha esposa tem um escritório. Todo mundo acha esquisito isso, mas a gente tem o apartamento tem as partes dos ambientes de trabalho.
Legal.
De forma que não se mistura. Né? E ela chegou lá no meu escritório e falou assim, cara, por que você está estudando isso? Eu falei, não, eu vou fazer a palestra amanhã. Pô, mas você fala sobre isso. Seu dia inteiro.
É.
Falei, você tá com medo? Eu falei, claro que eu tô com medo.
Claro.
Falei, por que que você tem medo? Eu falei, por que que você sente o medo? Porque você tem uma responsabilidade. Ele te deixa alerta. Mas é o que você falou. Existe o medo que te trava e existe o medo que te alerta
te
sobre os riscos e te impulsiona.
A dar o melhor.
Né, cara?
Eu digo, só não tem medo na questão de palestras, assim. Quem chega lá e dá a palestra técnica ou dá o show técnico. O que é isso? Chega... Boa noite, pá, 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 boa noite, tchau. Muito obrigado, tchau. Não tá nem aí pro público. Aí esse cara não tem medo, zero. Porque tá vendo, ele quer o cachê dele. Não vou falar nome feio aqui, mas eu não sou esse tipo de pessoa e tenho certeza que você também não é. Então a gente tem um friozinho na barriga porque a gente quer ver as pessoas. Eu digo logo nos meus eventos. Eu tenho uma meta aqui hoje. A galera vai pensar, sei lá, quer isso, vender isso ou aquilo, investir com ele, né? Que você não durma hoje. Porque senão não foi show. Eu te digo que 80% da galera
não dorme,
dorme não. A galera depois no outro dia tá cheio de direct. Pô, João.
Não dormi não.
Dormi zero de ontem pra hoje. Muito obrigado, bati minha meta. Deus te abençoe.
Show. E explorando um pouquinho mais sobre isso. João, eu vi um podcast com o Flávio Augusto e o Thiago Nigro. Foi muito legal.
Cara,
é sensacional.
Fora da curva.
Fora da curva. E o Thiago, cara, ele foi muito forte, assim, ele começou o podcast falando assim, eu vou te fazer uma pergunta, Flávio, por que que as pessoas são bundonas? Cara, olha que pesado.
Pegou pesado, hein?
E aí o Flávio, cara, o cara é muito...
Eu vou já falar o nome feio aqui, então deu liberdade, agora lascou.
Mas ele tem uma coisa que ele fala assim, ele fala, cara, existe um elemento pra pessoa sair da média, ou seja, você deixar de ser medíocre, que é o fato de você negar os amigos, o entorno que você tem de relacionamento.
Eu falo muito disso.
O que você fala disso, cara?
Agora eu vou...
Senta o cacete.
Agora eu vou bater, porque muita gente fala, Dani, eu amo falar disso, cara. Não sei se o pessoal vai gostar ou não, mas quando vem de dentro, né, até me emociono. As pessoas falam muito o que fazer. Fala ou não fala?
Pra caramba.
Mas não fala o que não fazer. Aí você tá lascado. Então, assim, na questão do network, das amizades e tudo mais, eu digo sempre, cara, o network pra mim é 90% dos teus resultados. Então, o que é network top? Network tubarão, puxando pra mim. É quem te puxa pra cima. Não tem, vou te dizer aqui uma coisa, você pode não acreditar ou não, mas é real. Aconteceu na minha vida. Não tem amigo mais ou menos ou feijão com arroz, amigo e amiga. Ou ele é amigo balão que te puxa pra cima, ou ele é amigo ou amiga âncora que te puxa pra baixo. Isso é o universo. Isso é provado. Eu não sou cientista nem quero ser porque não tenho conhecimento pra isso. Então é... são duas coisas para fazer. Até daqui a pouco me levanto para a atenção que estou dando a palestra. Andar com as pessoas certas. Com quem? Quem são os tops do teu mercado? Você é loteador, é fulano, beltrano, sicano. Você é investidor, você tem que andar com investidor. Você é incorporador, você tem que andar com incorporador. Com quem? Os melhores. Você está na... É um jargão, mas isso é real, cara. Eu não sento em mesa nenhuma que eu não esteja com frio na barriga. Se eu tiver na mesa que eu sou o tubarão, tô fora, eu tô na mesa errada. Isso todo mundo diz. Só que a galera não diz, e eu digo e bato forte, porque isso é que leva, faz a diferença. Andar com as pessoas certas.
Ou seja, pessoa que te puxa, assim, que desafia.
E deixar de andar com as pessoas erradas. Quem são as erradas? Eu digo... Eu rio assim, mas é sério, cara. A maioria das pessoas erradas, e vou falar um pouco de cearense aqui, muitos terminam com eiro. Cachaceiro, raparigueiro, preguiçoso, negativo, invejoso. Você sabia que os nossos amigos não querem o nosso sucesso?
Claro
que... Querem, contanto que você não ganha dinheiro. Eu trabalho com investidor, pesado, há muito tempo. E sou investidor por sangue. Você sabe quantos amigos investiram comigo? Amigo e irmão. Mas isso valeu por 1.000. Não vou abrir aqui. Se eu dependesse de amigo para alavancar a minha vida como investidor, eu estava lascado e quebrado. Pega esse código do tubarão.
E por quê? Por que o amigo
inveja?
É porque eu acho que o cara...
Porque nós temos poucos amigos leais, amigo mesmo, amigo. Nós temos muito conhecido, que a gente diz que é amigo. Mas, quando a gente tá bem, tudo é amigo, irmão.
Eu concordo com você, eu só tenho uma visão pouco mais romântica do que você. Assim, eu fico pensando que o cara que é seu amigo, ele fala assim, cara, existe um risco dele dar certo, se eu ajudar ele. E se ele der certo, eu vou ter que sair da manada, eu vou ter que sair dessa... Quando a gente fala de medíocre, não tem nada de negativo. Mediocridade é estar na média. Tá todo mundo na média... E o cara vê que você se destaca. E se você se destaca, o cara vai assim, porra, se ele se destacou, eu...
Não dá umas 12 de cotovelo,
eu tenho que fazer alguma coisa também pra modificar minha vida.
Eu fico feliz porque esse cara tá bombando. O que as pessoas talvez errem, eu acho que erram demais, é você se comparar com o Dani. O Dani, às vezes, tem 10 anos de mercado a mais, 15 anos de mercado a mais, é herdeiro, rala pra caramba. Eu não tenho que me comparar com ele. E o nosso mundo nos faz muito isso. A vida do Instagram, irmão.
Exatamente.
Minha vida do Instagram é perfeita. Você já viram algum problema na vida do tubarão? Não. Tubarão tá em Fortaleza hoje. A galera vai ver, né? Amanhã tô no Rio. Semana que vem tô em Floripa, Balneário, depois São Paulo. A vida do tubarão é perfeita. Só vive turistando, né? Não vê a hora que a gente acorda e até quanto a gente trabalha. Então, cara, então assim, eu acho que... Logicamente que não são todos, você tem os amigos do peito mesmo que querem o teu bem, mas, cara, a regra, eu não gosto de trabalhar com exceção, a regra é não querer, não é nem que não quero o bem, pelo amor de Deus. é não querer você acima dele ganhando mais. E eu, assim, eu, graças a Deus, sou o contrário. Quando eu vejo meu amigo bombando, eu quero que ele ganhe mais grana. Quando eu vejo ele com sucesso, eu quero que ele tenha mais sucesso. É isso. E agora, assim, só para finalizar, não é eu me comparar com você, é eu me
Você
comparar
mesmo.
comigo. Amanhã, daqui 6 meses, se eu tiver igual ano que vem, tem alguma coisa errada. Se você fizer as mesmas coisas, você vai ter mantido? Não, você tem caído, porque a concorrência sempre aumenta, é a dificuldade. Então, é você contra você mesmo. Seu maior amigo é você, seu maior inimigo é você. Isso aí, disparado, cara. Então, a mente, cara, a mente.
E o que que o cara faz para mudar isso, na sua opinião, João? Porque o cara, na verdade, assim, existe uma teoria que diz que as pessoas elas têm termostatos. Não sei se você já ouviu falar nessa teoria, mas a ideia é assim: essa teoria diz o seguinte: nós temos termostatos para tudo na nossa vida. Então, do mesmo jeito que um ar-condicionado ele aciona ou desliga porque ele foi regulado numa temperatura de 20 graus, você criou referências para vários aspectos da sua vida. Relacionamentos,
Tudo.
profissão, quanto que você ganha, enfim, você tem para todos os aspectos da sua vida e o seu sistema, ele liga e desliga para regular o que ele acredita ser verdadeiro. Ou seja, para você mudar a sua
E o
vida
que é possível?
e o que é possível.
Total.
E aí, o que que você acredita que foi o
O que que
que
faz você subir?
exatamente?
Cara, o que faz você subir a mente? Tá aí, muito simples. A galera gosta muito do financeiro, então assim, tem pessoas, putz, isso é muito real, no Mastermind do Paulo tinha aí, teve isso, eu não vou dar o exemplo aqui, mas ele chamou um empresário de sucesso e uma pessoa mediana, duas mulheres, mais ou menos a mesma idade, para a conversa foi totalmente diferente. Confiança de um e a confiança da outra. Então, assim, tem pessoas que acham que tudo é questão dos nossos valores e das nossas crenças. Os valores é o que baseia nossas atitudes, as crenças é o que a gente acha que pode, o que não pode, que merece ou que não merece. Então, tem gente que acha que merece ganhar 1.000 reais.
Vai receber uns 1.000 reais, né?
Não passa de 1.000 nunca. Tem gente que merece 5, 10, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões. Quem pensa que acha que vale 10 mil, muito dificilmente vai ganhar 10 milhões mês, porque não tem a, com certeza não deve ter o conhecimento, não tem a mentalidade e não tem o network para isso. Então, porque que a primeira coisa que ela acha, ela mesmo já aponta: não, isso não é para mim, não. Não, tô bem aqui ganhando meus 10 contos por mês. De boa. Como é que você faz? Eu faço academia. Então, para você ser forte, posso nem falar isso, que faz um tempo que eu não consigo ir para academia. É ser humano, cara. É isso. A gente vai, tem dia que não faz, tem dia que acerta, tem dia que. Pra você ser forte, vai ter que malhar todo dia. Pra você ter uma mente forte, eu tenho um coach pra isso. E ele me passa uma porrada de exercício, eu faço talvez 20, 30%. Por quê? Porque eu sou gente, cara. Ninguém faz nada. Se você faz 20, 30%, você já chega no outro nível. Então você tem que malhar. Você quer ser forte, malha o braço. Você quer ser forte mentalmente? Malha mentalmente. Como é que malha mentalmente? Livros, cursos,
Podcasts.
podcasts. Cara, é
Conteúdo.
quando? Eu tenho uma má notícia para te dizer. Todo dia. Todo dia. Um dos segredos do sucesso é constância. Constância, constância. A vida não é uma prova de 100 metros rasos. A vida é um Ironman. E vence quem tem constância. Produz segunda, terça tá. Aí falar nome feito. Tá uma merda. Quarta, bomba. Quinta e sexta, fraco. Tá fudido. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tem que ter o um dia para descansar, ok. Segunda, terça, quarta, quinta. Subindo devagarzinho, 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 devagarzinho. Meu irmão, em um ano tu tá outro nível.
Ou seja, tem que pagar o preço, né, João?
Putz, é
Tem que pagar
caro,
o
hein?
preço, né, cara?
Agora tem uma. Eu tô fazendo só mais da mente, porque isso aí realmente é que faz. Você querer depois direcionar para outra parte, mas cara, você tem um preço para pagar. E você não vai escapar, cara. Preço do sucesso ou preço do fracasso? Preço de fazer ou de procrastinar? De fazer ou de não fazer? Não tem conversa. Às vezes sou muito indeciso. Não fazer é uma decisão. Aguente as consequências. Isso é vida real, cara. Eu
Legal.
gosto muito de falar, eu assim, não gosto muito de teoria. Ou então eu dou a teoria e dou um exemplo prático na hora para a pessoa absorver.
Legal. Você falou de dois aspectos que você considera fundamentais para uma pessoa ser bem-sucedida. A questão do mindset, que foi o que a gente conversou até agora.
Total.
E...
é apaixonante isso aí. É apaixonante. Network é para mim ainda melhor.
Pois é. E aí o segundo é o network.
Putz, esse é um foda.
Quais são as dicas que você dá?
Essas dicas é na minha mentoria. Brincadeira, galera. Brincadeira. Vamos lá.
Passa o Pix aí agora, pessoal.
Vou passar o Pix aqui embaixo. Brincadeira, pessoal. Eu sou cearense. Então, como bom cearense, já explicando, posso perder o amigo, mas não perca a piada. Dicas de network pra galera?
Pra galera.
Eu vou dizer logo, começar com o mais básico. O que é o que vocês amam. Você. Network, o amigo é apresentar um amigo. E vou, tipo, o fulano, a pessoa me apresentar o Dene. Pô, cara, eu quero me conectar com o Dene e tal, quero que fazer mais loteamento. Gente,
alguém apresentou, foi o menino. O Vinícius. Foi ele mesmo.
Tubarão, não sei o quê, tira foto e blá, blá, blá. Pá, quero te apresentar um cara. Eu disse, quem é? O Dene. Calma, peraí. Tá, blá, blá, blá. Quando já chega apresentado por um amigo comum, ele botou... Como foi que ele apresentou? Ele botou no céu. É outro nível. Só que não é a maioria do network, tá, pessoal? E não foi network gratuito, porque nós estávamos num evento que custa uns 2-3 pau.
Mais ou menos.
Né? Eu sou associado, nem, não paguei, né? E você foi patrocinador. Então, ó, pega o código. Então, a pessoa te apresentar na rua, não é fácil. Você tem que, no mínimo, investir uma grana para estar no lugar certo. Lugar certo, pega o código. Pessoas certas e o conhecimento certo. Paulo Vieira. Então... nós estávamos no evento da entidade que nós somos associados em Floripa e um amigo em comum apresentou lá gratuitamente, mas nós pagamos, pagando não, o evento era pago, para a gente não custou. Então, a primeira network é o gratuito, tá? É o que o pessoal mais... O pessoal se engana só querendo esse porque é de grátis. Aí o brasileiro ama, né? Como é outros tipos de network? Qual é a academia? A pessoa que você precisa se conectar com aquela malha. Pô, João, mas a academia lá é 2-3 pau. Eu já ia falar o nome feio aqui, tô doido pra falar. Cara, deixa de gastar com outras coisas e vai pra academia top. Aí ia falar de novo. Vai pro clube mais top da tua cidade. Restaurante, só come boteco? Onde é que os caras que você precisa se conectar comem? Não precisa ir toda semana, vai uma vez no mês. Não precisa jantar o prato de 500 contos, você pode ficar no tira-gosto, tomar uma água, uma tacinha. Não precisa tomar uma garrafa de vinho, pode tomar uma taça. Pode ou não pode, Dani?
Claro que sim.
Agora vamos subir o nível do network, que aí é network básico. Próximo nível de network, curso. Curso da sua... Eu sou real estate, ele também. Quais são os cursos? Curso do Secov, de Abrainx, Induscom, Ademi, putz, não falta.
Complan,
Aditiver. Eu moro em Fortaleza, eu morava em Fortaleza até ano passado. Eu ia para São Paulo todo mês fazer curso, tá? Custo de tempo e de dinheiro. Então, curso é o básico do seu mercado. Você quer subir o nível? Imersões. Imersão de um dia, 2 dias ou 3 dias. Quer subir o nível? Entra na mentoria desse cara. Quer ficar amigo do cara? Quer ficar amigo? Todo mundo quer ficar amigo, não quer? Só quer de graça. Então, você quer ficar best friend de qualquer pessoa no Brasil, entra na mentoria dela que vira best friend e pega o WhatsApp dela. Quer ficar best do best do best, andar no carro dela e viajar junto com ela? Tu entra no mastermind dela e pode virar sócio. Essa é a minha trajetória. Os meus dois mentores, eu sou sócio dos... Eles, desculpa, não é ser prepotente, tá, pessoal? Até porque o Dani me conhece, eu sou humilde. Não sou eu que sou sócio deles. Eles é que são meus sócios, porque o expert do real estate sou eu. Tá? Eles são de outros mercados. Não sei se pode falar o nome, se vale. Paulo Vieira e Piero Tavolazzi. O Paulo tem mais de 10 negócios comigo. O Piero tem um negócio comigo de quase 300 milhões de reais. Montado dentro do Mastermind.
E como é que você conheceu?
Cara, o cara não fazer parte e não conhecer essa galera.
E como é que você conheceu o Paulo? Curiosidade.
Cara, o Paulo morava...
Que tem a ver com questão de network.
É, network, cara. Eu fiz hoje, não sei se vocês sabem, o Paulo é, pra mim, é o maior coach do Brasil, talvez do mundo. Ele e Tony Robbins são os dois the best. Lembrar aqui, eu fiz, comecei a... Como é que conecta com o cara? Curso, mentoria, mastermind ou imersão. Como é que eu comecei? Curso. Eu fiz o método CIR de hoje, que tá pra 11 mil pessoas, no meu tempo tinha 30.
Com 30 Paulo, pessoas?
30. Com esse Paulo há 18 anos. Nunca pensei em virar sócio dele. O Paulo não era o Paulo que é hoje. Não era nem... Muito menor. Fiz inteligência emocional. Fiz de novo. Eu fiz 7 vezes. Pô, João, tu tá ruim da cabeça. E melhorando a cada ano. Porque eu tenho humildade pra saber que eu não sou perfeito, que tenho muito que crescer.
Legal. Aí você fez essas...
Aí fiz esses cursos. Fiz o... Business, high performance. E começar a fazer evento. Cara, tem que se preparar, pô. Começar a fazer evento. Oradores e palestrantes. Queria subir de nível. Coach individual. Eu fiz coach individual. Quando ainda era viável fazer com o Paulo, que hoje, Paulo, hoje é foda. Fiz 2 coach individual com ele. De 10 ou 12 sessões cada. Coloquei o papai pra fazer coach com o Paulo.
Que legal.
Papai cara. Tava triste, depressivo e tudo mais. Depois disse, escrever um livro. Eu te falo, cara, tu quer virar amigo do cara? Tô na mentoria ou coach individual com o cara que... Aí depois, fica amigo da esposa, dos filhos, viaja junto, vira irmão. Vira irmão, é irmão. É irmão, não é de sangue, mas é irmão em Cristo. E aí depois as coisas... Você não pode ir focado, até pode, focado em fazer business. Eu não fui atrás dele de fazer business. Nunca nem imaginei de fazer coisa junto no mercado imobiliário, não. Veio naturalmente.
Uma conexão verdadeira, né?
Pô, João, bora investir aí junto. Eu disse, é comigo mesmo, irmão. Então aí começou, fez o primeiro. Hoje estamos no 12º investimento.
Muito legal. E como é que começou esse movimento do tubarão? De onde é que surgiu isso? O que é o business?
Cara, é muito simples. Quanto a gente faz as coisas na vida? Eu acho, né? Que as coisas vêm de maneira natural, eu gosto mais. Tá? Não é um negócio pensado assim, tá milimetricamente, muito calculado demais. O tubarão, irmão, é justamente um jargão do mercado financeiro. Não sei se tem gente que conhece o mercado financeiro ou não. Quem são os tubarões do mercado financeiro? São os investidores institucionais, os grandes fundos. É questão de zero, tá, galera? Tubarão, $1 bilhão. Sardinha, poucas centenas de reais ou milhares de reais. A galera no mercado financeiro fala que a sardinhada, quando a bolsa sobe, que sai no Jornal Nacional, tá aqui no topo, a sardinhada compra. E aí os tubarões entram vendendo para baixar o preço para comprar lá embaixo de novo. Isso é um jargão do mercado financeiro. Tem vários tubarões, inclusive tem um Shark Tank aí, né? No Brasil e no mundo, justamente disso. É mercado financeiro, é startup, é tudo. Então, mas não tinha o tubarão do mercado imobiliário. Eu disse, eu vou ser o tubarão do mercado imobiliário. E aí comecei a falar, não sei o quê, eu gravava meus vídeos e tudo mais, no Instagram e tudo mais. Aí tubarão, comecei a falar. Aí a galera começou a me chamar de tubarão, de graça. Aí eu disse, pô, João, como é que você prefere? João, Gondim ou tubarão? Eu disse, qualquer um dos três tá bem chamado, amigo. Fica à vontade. Eu não acho ruim nenhum dos três, gosto dos três, então aí... E todas as minhas postagens no Instagram, tem aí eu pensei num nome, aí eu sempre coloco o tubarão imobiliário. Não tem perigo de eu postar alguma coisa, só se passar batido. Tiver com muita pressa, então o tubarão imobiliário, tal, virou. As pessoas não têm um mentor no mercado imobiliário. Eu, inclusive, sou o primeiro mentor de investimento imobiliário do Brasil, que lancei em 2016 e não tinha nenhum. Tá? Então... que as pessoas gostam, sei lá, acho que me acham como um paizão, um tiozão, que, pô, cearense, veio lá do Nordeste, o cara tá morando em São Paulo, não precisaria, porque eu poderia estar muito bem aqui ganhando uma grana top, indo pra minha praia, que eu amo, todo fim de semana, né? Não, tô em São Paulo com chuva, com frio, com engarrafamento, só que tem outras coisas muito tops, então, pagar o preço, cara. Não tem conversa. Então, virou o tubarão. Acho que as pessoas gostam, que eu dou muito case, falo muito de mindset também, de net, que são coisas que mudam a vida da pessoa, cara. Muda a vida das pessoas. É mindset. O que vai mudar a tua vida não é aquela pós-graduação que tu vai fazer, não. Nem a graduação. Pra maioria. Se você fosse um médico, um arquiteto, algum engenheiro, aí não tem como deixar. Mas tem cursos aí que eu fiz administração. Em 90. O que é que eu lembro da minha graduação? Eu te digo, nada. Nada. Só fiz para ter o diploma pro meu pai me amar mais. Só para isso.
E hoje, o que que hoje você faz? Cursos, você faz palestras, você faz mentorias? Conta um pouquinho aí do business da sua empresa, João.
De curso, palestra, de investimentos e tudo?
Assim, eu sei que você tem a mentoria, eu sei que você faz as palestras e você estrutura negócios. São essas três áreas, é isso?
Sim.
Fala um pouquinho de cada uma das áreas, cara.
Eu visto que meio que quatro roupas, né? Um, investidor. Eu entro como investidor em diversos projetos no Brasil com a minha grana, tá? Dois, nessa área de investidor a gente monta as cotas de investimento justamente para outros investidores e meus mentorados e alunos entrarem comigo.
Então, por exemplo...
Eu pego um investimento, por exemplo, vou dar um case real.
Ok.
Posso, sem dar o nome?
Claro.
Nós compramos 22,5% de um loteamento em São Paulo que deve lançar daqui 90 dias. 4 milhões. Quer entrar comigo? 4 milhões? Não é todo mundo que tem 4 milhões cash, concorda?
Concordo.
O que é que eu faço? Eu pico esses 4 milhões em cotas de 250 mil, nesse caso. E o cara vai ter renda passiva ao longo de 10 anos, triplicando o capital. Isso é um case. Tá? Aí tem cotas de incorporação, de loteamento, de tudo. Então, esse é um dos casos que eu entro como investidor e os meus mentorados também. Dois, sou incorporador. Então, falando de incorporação... Nós estamos fazendo dois projetos bem diferentes. Vamos lançar um projeto em Santa Catarina, do lado de Floripa, em Governador Celso Ramos. Lá a gente tem uma quadra, 10 mil metros quadrados. Esse projeto é que o Piero é meu sócio, o Piero e o Aclécio, lá de Santa Catarina também. Projeto de 140 unidades, pé na areia, de frente para a Jureira Internacional, um VGV de 250, 300 milhões. A gente também deve lançar em uns 120 dias aí. Montado dentro do Mastermind, esse projeto. A gente comprou o terreno 100% com investidores. Eles já compraram ou já permutando comigo. Normalmente triplicando, inclusive, o investimento. E nós temos um projeto totalmente diferente desses apartamentos. Não são apartamentos tipo balneário, 40, 50 andares. São prédios baixos de 5 andares por conta da lei lá do município. E a gente está fazendo uma casa, putz, que estou acabando de sair da gravação. A Casa Verno lá em Alphaville, uma casa de alto padrão. Que nós estamos gravando um reality que, putz, daqui a alguns meses vocês...
Eu queria explorar sobre isso, cara. Você falar um pouquinho do reality, mas posso só termina o seu raciocínio. Não, você pode falar um monte.
depois tu chama, então.
Vai fundo.
Porque, cara, tô muito feliz, tô muito emocionado com que esse reality, putz, tá... Cara, eu me emociono, é com mudança de vida. É com pessoa... Como eu sou chorão, quando a pessoa chora, eu já choro junto, aí é uma maravilha. Então depois a gente fala um pouquinho do reality aí. Legal. A gente acabou de gravar, putz, cara, tô maravilhado. E loteador, tá? A gente tá fazendo o nosso loteamento lá de Jericoacoara, já lançamos, já iniciamos obras, os mentorados entraram investindo, como sempre. Então é um projeto super inovador, você viu o nosso projeto aí de quase 500 lotes aí. Então você com certeza deve entrar junto com a gente aí para aumentar ainda mais a força desse loteamento, porque eu sempre falo, tenha um time de tubarões. Quem são? Arquitetos, construtores, loteadores, investidores, imobiliárias e a pessoa de inteligência que é você, que toca marca, toca vento. Então, a gente precisa disso.
Galera, e vou falar um pouquinho desse projeto aqui. Não sei, pode?
Mas você que manda. Cara, eu não quero falar muito, porque eu sou o pai da criança, cara, né? Um dos, né?
Gente,
e meus sócios.
Daqui um pouquinho, nós vamos falar com o mercado imobiliário do Brasil inteiro.
Vamos fazer um barulho grande.
Nós vamos fazer um barulho grande. É um projeto... Sem dúvida nenhuma, um dos projetos mais bonitos que eu já vi, mais bem desenhados.
Também.
Na região...
Eu não sei se eu vi... Eu vi, tem um lá no sul que é lindo, que a gente comentou.
É verdade. Putz, concordo. Muito bonito, né? Também. Muito bonito.
Pronto, é nível ali.
Só que numa região aqui...
Jericoacoara,
gente.
Pelo amor de Deus.
É um dos lugares mais desejados do Brasil.
Né? E do mundo.
É do mundo, né?
Verdade.
Poxa, então, assim... Nós vamos falar. Nós vamos fazer um convite para o mercado imobiliário, para que conheçam o projeto, e eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai ter cliente. Tenho certeza
disso. Nem dúvida, irmão. Principalmente que, inclusive, um perfil mais demandado lá é de investidor. Pô, quem é que não gosta de investir dinheiro com segurança, que o investidor que ele procura não é rentabilidade. É rentabilidade, mas primeiro é segurança. E depois é rentabilidade. Ingerir, para postar no Instagram.
Sem dúvida.
Vai ser bom.
Antes da gente falar do reality show, fala um pouquinho...
Deixa eu só falar da última variável. Desculpa. E aí eu sou... Não sei nem como é que eu tive coragem de começar fazendo esses eventos fora de Fortaleza. É, acho que eu sou meio doido mesmo, porque fui morrendo de medo, fazendo xixi nas calças, mas fiz. Porque o mercado premia quem faz. Eu tenho um grande amigo de grande sucesso, que mora em São Paulo há 15 anos. Ele diz, JC, o mercado premia só uma coisa, mais nada. Eu disse, o que é, irmão? Execução. Porque quase ninguém é bom de execução. A galera é bom de blá, blá, blá. Então, assim, então eu comecei a fazer os eventos no Brasil, então a gente faz eventos. Era gratuito, agora a gente está fazendo evento pago para quê? Para selecionar melhor. E aí a gente também tem o curso, que a gente ensina as pessoas que, principalmente, que querem entrar nesse mundo de investimento imobiliário. A gente tem o nosso curso Invista Certo em Imóveis Lucrativos e a mentoria Investidor Tubarão, que faz vários anos aí, tem mais de 500 mentorados aí no Brasil inteiro. E nessa área de educação é isso aí.
E como é que a pessoa que está nos assistindo acha? Como é que eles acham os cursos?
Está tudo fechado. Nós não temos nada. Eu fico tranquilo de falar, porque nós estamos aqui para gerar conteúdo e fazer a diferença na vida das pessoas. Não estou aqui para vender curso nem mentoria, até porque não vivo disso. Então, o que me dá grana são minhas incorporações, meu loteamento, meus investimentos. Tá? Até porque 90% dos meus conteúdos são de graça. Vai lá no Instagram, vai lá no YouTube, é de graça.
E como é que o cara te acha no Instagram?
No Instagram, João Gondim Tubarão. João Gondim, G-O-N de navio, D de dado, I, M de mar e Tubarão. Tubarão sem o acento. Vai lá que você se esbalda lá de conhecimento gratuito. A gente abre de evento de tempos em tempos, ou online, ou nos eventos presenciais, ou curso, ou a mentoria. Deve ter aí, hoje a gente, aproveitei que veio para Fortaleza, eu devo estar fazendo evento em São Paulo, e vou dar o spoiler, vou. Em São Paulo, final de junho. Fica ligado aí, Tubarão. Final vai ser... Você já conhece os convidados do Tubarão, vou botar para quebrar. De repente, ver se o Dani pode estar com a gente lá.
Legal.
É isso, irmão.
Legal demais, legal demais. E vamos falar então desse novo filho, o reality show.
Qual dos?
E você, eu acompanhei nas redes sociais, fiquei impressionado com a estrutura que foi montada.
Irmão, acho que foi a semana que eu mais trabalhei na minha vida.
É?
Acho não, tenho certeza. Porque 17 horas por dia vezes 6, eu não fiz a conta ainda, das mais de 100 horas. Pô, é cansativo, cara. Mas te digo uma coisa, valeu a pena demais. Não pelo que vai gerar, que eu não sei. Não sei o que vai gerar, sei que é coisa boa. Nós estamos fazendo esse reality para mostrar justamente o que é o mercado imobiliário como um todo. Numa construção, eu digo assim, é uma casa de alto padrão, pô, de vários milhões, mas é uma coisa simples. Fizesse uma construção de 300 apartamentos, era muito mais complexo, concorda? Então a gente vai mostrar a construção dessa casa de Alphaville, a casa tem 500 metros, da compra do terreno, como eu montei as cotas, qual é a rentabilidade do investidor, como a gente decidiu o projeto, como a gente contratou o construtor, quem vendeu e por quanto, e a lucratividade. Do plano do 0 ao 10, do início ao fim, o que é uma incorporação, como é que faz, e nós vamos filmar tudo. Então a gente... Acabou de sair agora do estúdio de gravação. Putz, cara, o nível da galera. Vou falar um pouco dos convidados, pode?
Claro.
Os convidados estiveram lá com a gente. Primeiro, logicamente, meus sócios no projeto, que é o João Angeli, que é investidor imobiliário, trabalha com leilão imobiliário e é tokenizador também. A casa já está tokenizada. Investidor já compraram o token de R$500. Outro dia a gente fala um pouco mais disso. E o pessoal do Minha Casa Financiada, Vinícius Mota, meu amigo e irmão lá do Rio de Janeiro, e Diego Cariello, de Recife, de Pernambuco, então, galera aí do Brasil inteiro. E nós tivemos convidados, pelo amor de Deus, irmão. A régua subiu e foi rápido. Teve lá, vou lembrar que tentar pela ordem, teve o Alfredo Soares, um dos caras mais foda de venda do Brasil, que é inclusive mentor do Vinícius. Paulo Vieira, dispensa comentário, o maior coach do Brasil, tem dezenas de investimentos comigo e alguns semigo, que eu não sou exclusivo. Quem mais que teve lá, cara? Teve o Ale Franco, o Alexandre Franco, fundador da Vitacom e da House, CEO da House e presidente do conselho da Vitacom. Para mim, é um dos caras mais tops do mercado imobiliário disruptivo, o cara que inventou o imóvel compacto, o estúdio no Brasil.
Foi mesmo.
E é um cara... Todos aqui que eu tô falando são nível top, são de Deus e gente boa. Então eu gosto de gente... E ele ficou assim, cara, maravilhado. Paulo Vieira chegou assim, João, pelo amor de Deus, que estrutura é essa? Porque foi estrutura de Beverly Hills.
Que legal.
De Hollywood. Vocês vão ver.
E quando é que começa?
gente quer colocar no mercado até o final do ano. Vai depender aí das TVs e streams que a gente já está em negociação final. Então, como depende disso, eu não tenho como cravar.
Claro,
As gravações, nós já gravamos agora no estúdio, então, fora o Paulo, teve quem mais lá, o Jota, teve os corretores mais top, Augusto Braga, a Carol Salchuk, que é uma arquiteta de altíssimo luxo, teve o Felipe Rose, um dos caras mais top de marketing digital do Brasil. Então, pelo amor de Deus, cara, a galera... E assim, porque o grande tchan foi a emoção das pessoas lá. Eu não vou nem... Eu ia dar o spoiler aqui, mas não vou falar, que não pode. Então a gente já gravou lá no estúdio e agora, mês que vem, a gente vai fazer as gravações na casa. Porque teve três finalistas de cada um. Acho que eu não falei. As pessoas que participaram foram design de interiores, arquitetos, construtores, incorporadores e corretores.
Oh, que legal,
cara. Do início ao fim.
Que legal.
Nós tivemos 2.500 inscrições, cara.
Ou seja...
E selecionamos três de cada para irem para casa, tocar a obra, vender a casa, fazer o projeto, e o campeão de cada um vai ganhar o reality. E, de tabela, vira sócio da casa.
Oh, que legal.
Vira sócio do Tubarão.
Cara, é um tipo de programa que você não tem que assistir, você tem que estudar. Não é verdade?
E assim, todo mundo falou assim, Normão, como é que são os realities? Todos vêm de fora para dentro. Todos os brasileiros vão nos Estados Unidos ou na Europa, copia, cola, traz para cá. Como foi que a gente fez? Posso contar como nasceu? Eu estava em São Paulo, logicamente. O João Angeli também mora em São Paulo e o Vinícius mora no Rio, estava em São Paulo. Fizemos algumas reuniões por questão da casa e tal. Outras coisas que a gente tem de evento junto e tudo. Vini, eu quero te apresentar o João Angeli. A gente queria botar para bombar nessa questão de tokenização imobiliária. Vamos marcar um almoço? Bora, um sábado, era domingo. Ou seja, empreendedor não tem conversa de fim de semana, não. Primeira coisa, era um sábado. Fomos pro JK Iguatemi, sentamos, almoçamos. Começamos a falar de tokenização imobiliária. No fim da conversa, tava reality show, é meu sonho fazer um reality para mudar a história do Brasil, blá, 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 blá. Isso foi ano passado. Ano passado foi um sonho. E a gente está botando esse sonho de pé, porque nós somos empreendedores que agem, porque a ação foi o campeão.
Muito legal. João, você acredita que já levantaram a plaquinha para a gente ali do tempo? O papo tá tão legal...
Manda aí,
que a
irmão.
Gente, eu até perdi. Assim, eu tinha feito uma pauta para discutir com você, eu acho que eu não explorei nem 20% dela. Nós vamos ter que marcar uma segunda rodada, viu, cara?
Normalmente é assim, galera. João, tem que ter pelo menos a segunda ou a terceira, vamos ter que fazer sei lá o que aí juntos.
Antes das recomendações finais, eu queria explorar só mais uma coisa com você.
Mandem.
A gente estava conversando antes da gente entrar aqui, e você falou assim, cara, tem tantas formas sofisticadas e simples de fazer investimentos, e o pessoal conhece muito poucas delas, né? Se você pudesse deixar essas dicas aqui, para o corretor, para o investidor, enfim, para a pessoa que tem interesse de aumentar o seu capital.
Vou ser polêmico.
Por favor.
Porque eu digo que a falta de conhecimento gera a pobreza e gera a falta de crescimento. Eu vejo muita gente, inclusive, que não é do mercado imobiliário, nunca comprou imóvel e diz que está um momento ruim para investir no mercado imobiliário brasileiro. Primeiro que o Brasil não é um país, é um continente. Então ninguém tem autoridade para falar que investir no mercado imobiliário brasileiro está bom ou ruim. Porque pode estar bom no Itaim, pode estar ruim na Zona Leste, pode estar bom aqui no Meireles em Fortaleza, pode estar ruim na Água Fria, na mesma rua pode estar bom num lugar e ruim no outro. Então ninguém tem autoridade para falar disso. Tá? Tá falando besteira, mas a galera gosta. E para não sei se você concorda comigo, vou falar algumas doideiras aqui. Para o investidor brasileiro, porque ninguém ensinou, por isso que eu estou ensinando, porque é um sentimento de dar de volta. O que é investir no mercado imobiliário? Eu te digo. Que está na televisão. Comprar imóvel na planta, que eu falo imóvel na planta, rezar, nada contra. E se o mercado, eu sempre falo isso em toda entrevista minha. Se o mercado subir, ganha dinheiro. Concorda?
Concordo.
Se o mercado andar de lado, perde, porque tem que pagar a comissão. E se o mercado cair, perde. Você entraria no investimento imobiliário que você tem 33% de chance de ganhar dinheiro e 67% de chance de tomar pau? Nem eu.
Aí
a galera fala que tá ruim investir no mercado imobiliário. Ou então outro tipo de investimento também que o brasileiro adora. Compra um imóvel na planta, reza e aluga o imóvel. Aí tem 0,3%, 0,4% de rentabilidade. Sabe por... Corretores, não me leve a mal, eu sou incorporador. Eu tenho crédito também, inclusive, não sou mais corretor, mas sou incorporador, preciso vender meus empreendimentos. Mas tem comprador final e tem investidor. Você precisa saber vender para esses dois públicos diferentes, tá? É totalmente diferente. Então, assim, imóvel na planta, dá para ganhar dinheiro? Eu já ganhei muito dinheiro com imóvel na planta. Fazia, inclusive, trade com uma semana, 15 dias. Quando você vê que o mercado vai bombar naquele lançamento, você compra... Eu, pelo menos, como eu sou amigo dos incorporadores, tempo que eu ainda era corretor, eu comprava 2, 3, 5 unidades, pagava com o meu cheque, lançamento aqui no Beach Park, lançamento... Você sabe que vai bombar. Sabe? Não tem o feeling?
Claro
que
sim.
Você vem na outra semana pros amigos. Sem feeling, não sei o que. Só que com 10, 15% mais caro, né, irmão? Ninguém trabalha de graça. Então, assim, eu tenho um lema... São dois na vida. Um eu já falei. Posso falar outro ou falo só no outro podcast? Quer que você que manda.
Pode falar agora.
Porque aí é prática. Ação faz o campeão. Se tu não agir, tá morto. Dois. Anota aí. O lucro é na compra. O lucro é na compra. Como é que é isso, João? É você comprar um negócio. Eu vou dar o geral e depois vou pro real estate. É você comprar um negócio de 100 por 60. Não é legal, amigo?
Pô.
Você compraria uma Porsche de 800 mil por 500?
Claro.
O lucro na compra para Porsche. Mercado imobiliário. Terreno é 3 milhões. Se chegar a 2, compro. Se é 3, é 3, eu não compro. Por quê? Só porque o mercado pode subir, andar de lado e cair. Com lucro na compra, um imóvel de 3, você pagando 2, se subir para 4, ganhou.
Se ficar de lado,
se ficar 3%, 50%. Se cair 20%, lucro no bolso. Então, eu gosto de ganhar dinheiro. Da maneira certa. É pagando bons ativos. Eu não estou falando de você comprar o pior imóvel da rua, o pior imóvel encalhado, o imóvel abandonado, o imóvel com enchente. Não, estou falando bons ativos imobiliários com desconto. E não precisa ser com leilão. Pode ser compra normal. E como é que você paga? Vou dar um exemplo... Como é que você perguntou como é que ganha dinheiro? O lucro é na compra. Pá, pá. Pro leigo. Pro leigo, pro médio e pro sofisticado. Vou dar a dica aqui que você vai fazer milhões, depois você me paga um jantar. Você comprar, é assim que eu faço. Terreno de 5 milhões, eu pago 3, 3 e pouco. Junto eu, mais 4 investidores, pago em 12 vezes. Vou arredondar para 3. 3 por 12 dá quanto por mês? Depois me ajuda aí. 2 vezes 5, 2 vezes 3, 250 mil, será que é? Por aí, 250 mil. Né? 3 milhões cash é uma coisa. 250 mil e 3 milhões em 12, quanto é? 50 mil para cada. Eu comprei muito terreno assim. Quando eu olhei, já estava quitado. Nem vi. E o negócio que era 5, que eu paguei 3, estava valendo 7. Aí você faz a permuta, vira 15. Mas isso não vai dar tempo de falar hoje. Então, para o investidor iniciante, médio e tubarão, terreno top, porque é seguro e lucrativo. Se você for ruim, ganha 500%, 300%, 200%. Não é curto prazo, porque nós não estamos vendendo milagre. Quer rapidez? Vai para o mercado de ações. Mercado imobiliário é médio e longo prazo. Tá? A não ser leilões, né, amigo?
É.
E vou dar outra dica, que é o que eu invisto pesado. As duas coisas que eu invisto. Terreno já investi mais, agora... Querendo mais fazer meus empreendimentos. Então, cotas. Como é que você ganha dinheiro junto com o incorporador, irmão? Como é? Eu comecei investindo lá atrás na Vitacom. É você comprar o imóvel a preço de custo com desconto. Como é? Eu vou dar um caso da própria Vitacom para não dar um case meu aqui. É você comprar um imóvel de 1 milhão e 400 por 900. Eu comprei na pandemia, eu e o Paulo. Contra o meu advogado, inclusive. Como é que tu paga 1 milhão, 900 mil no imóvel de 1.4, que é uma cota equivale, às vezes, a um apartamento, uma casa, um lote. É isso, irmão. Se subir, ganha mais, se empata, pronto. Você... E o incorporador, na cota que você compra dele, ele não tem lucro. Ele te faz a preço de custo. Por quê? O incorporador é ONG? Não é. É os 20% a 30% que o banco não financia ele. Então, ele entra com as cotas de investidores para bancar, às vezes, o início da obra ou para bancar a cota do terreno. E depois o banco entra financiando tudo. Vou dar a última dica aqui top, que é o incorporador, é o bichão, é o cara que faz dinheiro no mercado imobiliário. E ele faz um empreendimento de 100 milhões, 200, 500 milhões, normalmente sem colocar nada. Faz simplesmente o OPM, Others, People, Money, investir com dinheiro de terceiros, que são investidores, fundos imobiliários e bancos. Mas isso é um assunto para o próximo episódio, né, irmão?
Muito legal, muito legal. João,
será que o pessoal gostou? Pô, depois eu quero ver aí os comentários.
Eu ia falar isso agora. Cara, assim, a gente tem... Eu teria tantas outras perguntas para te fazer, mas o que é que eu quero...
Ainda bem.
Mas muitas mesmo. Assim, mas eu quero pedir uma coisa para quem está nos assistindo. Pessoal, é o primeiro conteúdo que nós estamos produzindo que tem um foco mais específico para o corretor de imóveis.
Verdade. Né? Funciona para todo mundo, na verdade.
Funciona para todo mundo, né, cara? Mas... Assim, a gente saiu um pouquinho da parte técnica, que a gente tem muito conteúdo técnico,
isso.
E falou um pouquinho dessa coisa prática, a questão de mindset, a questão de como fazer relacionamento.
É o dia a dia, cara.
E, assim, o que eu quero pedir para você que está nos assistindo? Se você gostou, compartilhe o conteúdo de coração, de verdade, com as pessoas que precisam escutar isso, que você percebe que esse conteúdo pode fazer alguma diferença na vida delas.
Verdade.
Se você está assistindo através do YouTube, através do canal LoteNet Brasil, coloque os comentários lá do que você acha que nós podemos explorar mais de conteúdos e
isso.
Vamos convidar o João para uma próxima conversa.
Vamos sim, só que a próxima deve ser o BH ou São Paulo.
BH a gente pode marcar.
Ou engenharia, aí, não sei, vai ser surpresa.
Boa.
Não é isso?
João, muitíssimo obrigado. Foi sensacional mesmo. Obrigado, assim. Obrigado pelos conteúdos, obrigado pelos inputs que você colocou para o pessoal. E legal. Vamos marcar a próxima.
Vamos sim, um prazer, honra estar aqui. E realmente falar do que a gente ama. Eu amo mercado imobiliário, sou apaixonado. Arraiados, quatro pneus e step. Facilita um pouquinho.
Facilita mesmo.
Então, assim, é uma honra, um prazer e... Conte sempre comigo, porque falar da nossa paixão mudar,
fácil, né, cara?
E tudo é sobre pessoas. E mudar a vida das pessoas também é uma grande paixão que eu tenho, porque foi para isso que Deus me fez.
Obrigado, irmão. Tamo junto. Valeu, cara.